Oi, Langsketches. Antes de começar esse episódio, um aviso e um presente. Nossa conversa com a Júlia Rabelo rendeu tanto que ela vai ser dividida em dois episódios. Então tem Lambisgoia hoje e tem Lambisgoia na quarta-feira. Não tem como essa semana ser melhor. Então liga esse alarme e bora pro play. Aproveita. Alô, alô! Bem-vindos ao Lambisgoia Cast, o podcast dos piores dates comigo, Piera. E com a sempre incrível, hoje com um batom vermelho, Marcella.
Eu coloquei só pra essa convidada, que é gatíssima. Eu tô assim, ó, embasbacada.
Tá difícil. Tá difícil se concentrar aqui.
Tá difícil.
Mas
tá
é
difícil.
Isso. Hoje, nosso humor vai dar um up. Eu nem sei se a gente consegue chegar nesse nível de graça e famosura, mas a gente tá aqui pra tentar. Hoje aqui com ela, que vingou todas as mulheres desse Brasil, dizendo que ela queria mesmo, que era só um bom pau gostoso. Não é mesmo, Maria Alberto? Júlia Rabelo está na casa das lambisquetes. E aí, Júlia?
Bem-vinda! Afinal de contas, né, tem seu valor. A gente quer mesmo uma coisa legal, uma coisa gostosa, né? E não esse trabalho todo que a gente tem. Que pelo menos que saiba ser usado, amor. Porque assim, não é nem a questão só de ser bom, assim, o caráter do pau. A gente não tá. A gente deixou de julgar até o caráter do pau. Opa. A gente só quer que saiba usar.
É só isso. É tão pouca coisa que a gente exige, né? E a gente
é
recebe
muito
menos
pouco.
Ainda. Eu fico inconformada.
Tem dia que é melhor um pudim.
Eu fico assim, gente, eu.
Eu acho melhor um
eu só queria, tipo, um bom dia no WhatsApp. Não recebo nenhum meme, nenhuma marcação. Nada. É terrível, é terrível.
Amiga, tem dia que eu queria só que não me mandasse mensagem no dia seguinte, reconhecesse a derrota da noite anterior. Entendeu? Porque tem isso. A pessoa, assim, quem manda o bom dia no dia seguinte, muitas vezes é o cara que não reconhece a derrota do dia anterior. Agora,
muito
o
meu
que teve
Deus.
A vitória, não manda. Né? Esse é o problema.
O da vitória não manda, é verdade. Ele sabe que ele é bom.
A fila é grande.
Eu tô aqui. Ai, que triste, gente.
Eu comecei a repensar na minha vida inteira. Deu flash,
né? Por que é um setor tão difícil, assim, tão complicado?
Podia pra ser
mais
que é bonita.
É simples pra alguém?
Não, eu queria perguntar pra você que é bonita. Eu não sei, eu sou engraçadinha, eu falo que eu sou engraçadinha. Mas pra você que é bonita e engraçada, como é que é? Me conta, Júlia.
Amor, eu tô descobrindo agora porque você falou, porque minha vida não é essa não, tá? Minha vida não é essa não, não é esse o feedback que eu tenho recebido não, tá?
Não.
Bom, então, gente, você, assim, galera, vocês ajustem esse feedback pra Júlia aí. Eu quero todo mundo indo no Instagram dela falando que ela é gostosa. Agora.
A gente começou um movimento com a Letrux, que é jogar a calcinha no palco. E muita gente disse agora que vai jogar a calcinha no palco. A gente já tá pedindo desculpa pra Letrux. E pra você é um currículo. Mande o um currículo pra já vai analisar. Fala que ela é gostosa.
Mais uma coisa que eu já vou entrar aqui no assunto. Se você for um ser humano casado, não me mande. Porque
mas não rola
que...
nenhum aberto?
Primeiro, assim, aberto normalmente sempre é, né? Mas que pro homem.
Pro homem.
Sempre foi aberto pro homem, né?
Tem que ser aberto
pros
dois.
Então, assim, até você apurar e ter certeza que é um acordo dos dois, eu não sei qual é a dinâmica, mas assim, que eu nasci com o encosto do homem casado, é impressionante. Vocês têm esse encosto também?
Eu tenho o encosto de casais, mas é junto. Casal me adora, eu sou tipo um para-raio. Eu não sei se é porque eu sou meio tipo, ai, livrona, modernona. A galera bate o olho e fala, é ela. E aí, minha filha, é muita confusão. Agora tá bom. Agora, vou te dizer que agora eu encontrei um que tá bom. Mas assim, até chegar lá...
Acho que dá mais jogo isso aí.
Muito mais.
Dá mais jogo.
Eu vou te contar que dá um jogo bom, viu? Aquela que passa a rouba das pessoas. Vou te mostrar um casal.
O que aparece pra mim é o homem casado clássico, tradicional. É mau caráter mesmo, né?
Ai, gente. Esse
de Ray-Ban
tipo.
ou galã? Porque tem o de Ray-Ban, tiozão, e tem o galã.
Ai, meu Deus, eu me irrito. Eu não gosto, eu fico com raiva. Teve uma vez... Não, e às vezes aparece aquele com aliança. Eu falo, gente, você não tem vergonha não, meu filho?
Não, gente, porque agora... aliança, né? Tem, o que esconde, o que faz a cena e depois você descobre é uma coisa.
Cara, parece muito.
Agora, o que tá lá, foto com a família no story. Gente, né? Foto é com terrível. A sogra no Instagram, aliança Ana no dedo. Pra quê, gente?
É, eu me irrito, eu me irrito. Agora, se o casamento é aberto, como é que vocês fazem pra apurar? Ou vocês confiam na palavra da pessoa?
Imagina, eu não, sigo a mulher.
Não, a gente lida
mulher.
Com homem.
Eu sigo a mulher. Eu sigo a mulher.
Mas seguindo a mulher, não tem como saber.
Não, então, ó, vou contar o que já aconteceu comigo. A pessoa, não aguento, eu tenho que me expor. Já aconteceu da mulher ficar afim de mim. E ela ficar tipo, é aberto, é aberto, é aberto. Eu falei, ok. Aí depois de um tempo eu encontrei o cara. E ela ficou puta comigo.
Ué?
Aí eu falei... deu um negócio, assim. Aí eu falei, gente, nunca mais casal. Aí tô eu aqui de novo, em 2022.
Entendi. Mas agora você achou mais organizado, né?
Achei organizado. Achei alguém, assim, um pouco com a mente mais aberta. Uma coisinha mais gostosa, mais leve, entendeu?
Aí... Mas o que eu faço, geralmente, é perguntar pros complicado. Amigos. Eu vou no ciclo. Eu vou perguntando pras pessoas.
Tem
é aberto
amigos.
Mesmo. Não sei o quê.
Mas, amor, às vezes você não conhece nenhum amigo.
Aí não dá. Aí,
aí depende do nível de gostosura do cara, entendeu? Porque aí você fala assim, bom, então eu vou aí acreditar na palavra dele porque é gostoso. Ponto, entendeu? Aí você vai pelo nível de gostosura, o nível que você tá com tesão ali na pessoa. Se for pouco tesão, você fala, não, obrigada. Se for muito tesão, você vai na fé.
Eu queria perguntar uma coisa, Júlia. Eu sou uma pessoa... que eu adoro fazer piada. Minha Vênus em gêmeos é uma loucura. E eu fico fazendo piada tal. Qual é o seu signo?
Eu sou leão, com ascendente em aquário, lua em peixes.
Meu Deus, que combinação maravilhosa!
Vênus em virgem, que é muito importante para esse podcast aqui.
Nossa, Vênus
uma pessoa
em
fria.
Virgem.
Como é fria, né?
Eu diria que, assim, organizada.
Organizada.
Nossa, é que, assim, eu sou virginiana. Organiza os contatinhos.
Exatamente.
Gosto. Cara, porque assim, eu sou virginiana, né? E assim, a minha sorte é que todo o meu mapa, assim, a não ser meu ascendente, são coisas de fogo, de ar, de água. Mas assim, quando pega o meu sol, eu acho que me trava tanto. E aí eu fico sempre falando assim, ai, de ser travada mesmo, assim. Pra mim, virgem é uma coisa muito travada. Você acha que só Vênus não trava?
O meu problema em relacionamento é que eu acho que o meu lado virginiano me faz fechar contratos, sabe? Então, é o seguinte, tem que ser o que tá negociado.
Nossa,
se não tá negociado,
isso
não é. É isso.
Cara, eu sou muito essa pessoa. Eu sou muito essa pessoa, assim. Eu falo, gente, mas o contrato é esse.
Ah, mas sexo ruim?
Não, acho isso
maravilhoso. O mundo não funciona assim, mas eu acho que eu tô com a razão.
É isso, não. A minha amiga... Não, eu já tive, assim, muitos relacionamentos, tipo assim, cara, o negociado não era esse, não era negociado,
total,
que era tudo aberto,
amor,
que era muito
total.
Maneiro, não sei o quê. O que que tá com ciúme agora? Ou o contrário.
O tipo, contrário
assim,
ó, também.
O senhor tá fechado... É fechado, tipo, eu sou muito do contrato.
Mas
cara,
agora sim.
Mas a minha Vênus é em leão.
Falando assim, né? Contrato, pessoas assim, né? Um pouco livres e soltas. Entramos o quê? Cariocas e músicos. Que a gente fala muito mal nesse podcast. Eu quero a sua visão.
A gente fala mal todo podcast.
A gente quer a visão, assim. Eu tenho a minha, depois eu posso falar o que eu acho. Dos comediantes, dos atores que trabalham com humor, assim. Você recomenda. Você me passaria o número de algum e falaria assim, vai nesse? Que eu não sei se eu confiaria.
Amor, primeiro lugar, assim, também fiz uma longa carreira com músicos e cariocas.
Então
tem
um
lugar
já
de...
sabe.
Tem um lugar de experiência. Agora,
vamos
comediantes...
Se abraçar.
Comediantes... Eu não tenho um vasto currículo, não. Então, assim, o meu é mais específico. Agora, ator, eu não recomendo nem... Olha, eu prefiro voltar pros músicos.
Eu tô...
Ator...
Meu Deus do céu! Achamos uma categoria pior do que
eu tô
que
focada
músico.
Na CLT.
Nossa, não...
Eu tô bem afim. Um cara fala, tem um CLT, um VR. Eu falo, é esse que eu quero. Cansei de holofote. Eu cansei.
Eu falava uma época que eu queria um contador. Eu falei, gente, eu quero... Não dá pra ser alguém, tipo, um contador? sabe? A pessoa que faz a contabilidade.
Amor, mas olha só, deixa eu te falar. Eu, minha vida amorosa habita mais tempo no meio artístico do que sem ser no meio artístico. Aí teve um momento que eu rompi, eu falei, não quero mais, chega! Aí fui pro pessoal com a carteira assinada. Menina, um desastre.
É um desastre.
Eu achando que agora... Agora é agora, hein? Não era. Que pelo amor de... E ainda não tem o carisma, sabe?
Não tem,
faz a mesma merda e não tem carisma. Aí, amor, aí...
É isso.
Mas assim, a minha...
É, então, eu tenho esse problema.
A minha vida é de tragédia em tragédia. Então, assim, eu não me orgulho muito do meu percurso de vida amorosa.
Ai,
eu acho
conta.
Que é exatamente por isso que as nossas almas se encontraram.
A gente tá abraçando virtualmente. Não, eu
consigo.
Quero uma grande tragédia. Porque a minha vida é uma grande tragédia. Por isso que tem esse podcast.
Me conta...
Cara...
Qual foi a sua maior humilhação, Júlia? Assim, tipo, dessas que é se jogar no meio da rua, parar carro e falar, vem aqui!
Então...
Essa Vênus em Virgem não permite isso.
Não. Eu não...
Eu sei, eu também não tenho.
Eu não tenho uma grande humilhação... Quer dizer, tenho. Se você for ler a história da minha vida, você vai ver grandes humilhações. Mas eu... Mas no todo, não uma cena em que eu me humilho, porque eu sou orgulhosa.
Ah.
Então, eu não me humilho. É assim, eu me humilho pra dentro, eu não me humilho pra fora.
Eu também, eu sei como é.
Então, eu não conto pra pessoa que aquilo está me humilhando. Eu faço uma cara de uma pessoa ótima e falo, é exatamente isso que a gente vai fazer. Por dentro, eu tô aquela... Ai, que horror! Olha, eu me humilho, eu me rebaixo, mas assim, quem olha nem imagina que eu tô passando por aquilo.
Mas nunca
eu
rolou
sou exatamente
um tipo, pelo
pessoa.
Amor de Deus, não me abandone, por favor, me beija. Porque eu tô nessa, né? Tipo assim, me beija. Como assim não vai me beijar? É um beijo, é só um beijo. Eu tô nessa humilhação.
Eu acho que eu não... Com certeza, eu já me humilhei muito, mas é meio isso. Por exemplo, eu tive um relacionamento que o cara, de manhã, me pediu em casamento... De noite, me pedi... Foi assistir a estreia de uma peça minha. Depois da peça, na hora de dar os parabéns, ele terminou comigo. Foi embora.
Como assim?
Mas o que ele viu no palco?
Eu fiquei na dúvida se eu era uma péssima atriz.
Exato.
Ou se realmente... Eu não entendi. Então, ali foi humilhante. E assim, aí você me pergunta, você já se humilhou? Olha, não assim, pelo amor de Deus, me beija. Eu ouvi isso, eu, como uma Vênus em Virgem, falei, ok, você não está sendo coerente. É isso que eu me humilho, você não está sendo coerente.
Você é madura. Não, você é madura.
Madura pra fora, lembre-se.
Amiga,
madura pra fora, pra dentro
pra fora.
Não. Aí deu uma semana, ele pediu pra voltar. E aí, isso que é humilhação. Eu voltei.
Você voltou.
A gente volta.
Claro.
A gente volta.
Então...
A gente volta.
É que virginiano, gente... Assim, a gente tem uma coisa... Você com a Vênus e Virgínia deve saber. Que é uma coisa, assim... Que você vai até o final.
Exatamente.
E você... Só que, assim... Já tinha acontecido o final. Aquilo lá era o final, galera.
Não precisava de mais.
Só que a gente não reconhece, entendeu? Eu tenho uma amiga que ela também é virginiana. E ela tem Vênus em Virgem também. Que ela fala, não, mas é que eu quero ir até o fundo disso. Eu falo, amiga, não tem mais onde escavar.
Cara,
você vai achar o pré-sal.
Mas a gente...
Liga pra Petrobras, porque assim, é isso que você vai achar.
O conceito pré-sal, eu descobri muito antes do que a Petrobras. Imagina. Eu já...
Descobridora ali, entendeu?
Eu tenho exatamente isso, assim. Eu, na minha vida amorosa, eu ia longe, assim, até o meu limite. O meu limite ficava lá, ó, três voltas no mundo, eu não achava meu limite. Aí, em algum momento da vida, num relacionamento, eu achei o meu limite. Daqui não dá! E aí, de repente, meu limite começou a ficar pequenininho. Agora, meu limite é pequenininho. Qualquer coisa eu já estouro. Então, mais ou menos. Aquela que já se contradiz.
Porque... Mas talvez ele foi muito legal.
Não, eu gostei da pausa, que olhou pra cima, pensou um pouquinho no que aconteceu antes de ontem. E falou, não, pera, não é sempre
assim. Não é bem assim.
Não é bem assim. Porque o que acontece é o seguinte, a gente vai tendo experiência na vida, você tá saindo com um cara que, assim, meia hora você já fez o diagnóstico dele. Só que a gente não é uma só. Então tem sempre aquela menina do colégio dentro de você que é quem dirige o carro, porque o problema é esse. Uhum. A gente tá num carro com algumas pessoas que somos nós mesmas. Todas com mestrado, doutorado. Agora, a gente coloca mais imbecil pra dirigir o carro. E aí...
É isso mesmo.
Você começa o relacionamento com uma pessoa que em meia hora você falou furada, cilada, cilada, cilada. Você já viu tudo. Só que você gasta meses da sua vida pra ter certeza do que você já sabia.
Cara, Júlia, assim, fica assim, me abraça.
Será que é mesmo? Não, você fica assim, mas será que é mesmo? Será que eu não tô enganada? Será que eu não tô sendo séria demais?
Deixa eu provar mais
você um sabe
pouco.
O que minha terapeuta...
Deixa eu ter certeza.
A minha terapeuta me disse uma vez uma coisa maravilhosa, que ela falava assim, por que que você quer provar pra você mesma que você tá errada? Porque você sabe desde o começo o que vai acontecer. E aí, o que que acontece? Você fala assim, não, vou ficar aqui provando que eu tô errada. Eu tô errada, não, tá certo. Eu vou ficar, ah, não, não sei o quê. Aí, a hora que dá a merda que você previu lá atrás, você fala, não falei que ia acontecer isso? Só que é pra você mesma. Ela falava, você não tá teimando com outra pessoa. Só você tá se fudendo, cara. Sabe um insight, assim, que eu falei... Caralho! Ela falou assim, você quer estar certa sempre, só que com você mesma.
É uma briga com você o tempo inteiro, né?
Cara. Agora, eu acho que a gente, a mulher, ela sempre dá chance, né? Ela tá sempre tentando provar, tentando entender. Isso, a partir de um determinado momento, começou a me irritar. Porque eu comecei a pensar, por que que eu que vou ter que ficar dando chance? Por que que eu não posso fazer a louca agora? E aí eu comecei... Aí isso que eu tô falando, que meu limite diminuiu. Eu, hoje em dia, eu tô com a regra de três, que é o seguinte, porque antes era a regra...
Isso eu vou até anotar.
Não, o meu era a regra de 1 milhão antigamente, né? A pessoa é 1, 2, 3, 1 milhão, 3 milhões, e eu ainda tô querendo provar. Aí eu fui pra regra de três, que é errou uma, pode ser um, a gente erra. A segunda...
Acontece, não,
aí errou
humanos.
Uma, a gente... A pessoa pode errar, você comunica. Oi, então... Aqui, comigo, nesse ambiente que você está visitando, existe essa fronteira aqui. Então, melhor não. Ou então, vamos dialogar. Você comunica para a pessoa que não deu certo aquele caminho. Aí, a segunda vez, a pessoa já vai errar consciente.
Ela escolheu errar.
Aí, a terceira vez, ela escolheu errar, ela foi avisada. Mas aí, ok. Você dá a luz amarela e fala, não, por aí não. Que aí você já dá o limite. Aí a pessoa escolheu errar a terceira, ela já sabia que não era, já sabia que era o limite, aí amor. Aí ela vai continuar. Aí é sistemático, aí vai continuar errando. E é diante disso que na minha vida amorosa hoje eu não deixo mais ninguém ficar, porque todo mundo extrapola essa regra.
E a gente vai ficar sozinho o resto da vida.
Não.
Eu acho ótimo. A gente vai fazer um retiro. Das mulheres solteiras que não aguentam mais homens héteros. A gente fica junto, a gente faz uma vila, a gente fofoca, faz um bolo, toma uma cerveja. Eu acho que vai ser maravilhoso.
Acho
isso.
Que tem muita saída, mas sozinha, a gente não precisa ficar, assim. A gente pode ter um rodízio de pessoas de péssima companhia. Mas sozinha.
Exatamente. Cara, mas você sabe que eu acho que homem, essa coisa que você falou da regra de três, eu acho que homem tem uma coisa, tipo criança. Que criança faz o quê? Vai testando os limites dos pais, né? Então, vai lá e joga um negócio no chão. A mãe fala não. Aí ele fala assim, bom, só falou não. Aí vai lá e joga de novo. Bom, agora eu fiquei de castigo. Aí na terceira vez, a mãe dá um grito, fica de castigo e não tem sorvete. Aí ele falou, bom, aqui eu não consigo mais passar. Então, acho que homem tem isso, assim, né? Eles ficam testando os limites igual
criança. Porque eternamente a gente é mãe desses homens, gente.
Só que eternamente.
Não, mas eu posso falar que até no sexo eles são assim. Porque você já tá lá. Você já tá envolvida, desenvolvendo. Eles vão tentar comer seu cu sem te avisar. De repente, opa, deu uma escorregada. E você fala, mas você nem me avisou. E sempre tem a escorregada, gente. Sempre, todas as vezes. É o limite. Que ele vai ver se vai deixar ou não. Não tenho nada contra, inclusive adoro, mas é assim, sabe, vai com jeitinho, é só tipo, ai, nossa, oi, fui sem querer. É o limite sendo testado até no sexo.
É um clássico, é um clássico.
É um clássico, gente.
É um clássico.
Homens... Não, e é muito bom, né, porque essa coisa deles fazerem isso, cara, por que que não fala? Às vezes a gente quer, a gente gosta.
É só falar. Vamos dar uma viradinha
entendeu?
Aí.
Entendeu? Aí a gente fica irritada e fala, não quero também.
Cara, mas eu acho... Eu, assim,
deixa eu comer seu cu.
Eu...
Vamos dividir isso daí, essa brincadeira.
Eu tenho perdido muita paciência, assim. Eu não... Não tenho mais saco, não.
Cara, tá difícil ter paciência em 2022, né? A gente tá tendo que ter paciência pra sobreviver em sociedade. Aí tem que ter paciência com o homem, também não dá.
Mas não dá, eu não tenho nem essa justificativa de 2022, porque eu acho que eu perdi essa paciência em 2015 mesmo.
Foi pré-golpe, né?
Pré-golpe.
Tipo, pré-golpe. Não tem nem a justificativa política.
É que eu fico com raiva. Eu falo, cara, por que que eles podem tudo isso e eu não posso? Por que que eu tenho que ter essa paciência toda?
Não tem,
e eles não têm meia hora de paciência.
Eles não têm. Se você fala uma pergunta que eles não gostam, você já tá me pressionando. Que mulher que pressiona. E você fica, que é isso? Eu não tô nem te pressionando, amado. Segura aí.
Eu perguntei se você queria alface do mercado. Era só isso. Eu tava sendo gentil.
Sabe, eu só tô na tua casa gritando de madrugada na sua varanda. Você já tá falando que eu tô te pressionando? Não é bem assim.
Você já...
Só porque eu adicionei sua mãe no Facebook.
Vocês já fizeram isso? Vocês já gritaram pra alguém de madrugada? Eu, enfim, minha lua em virgem, minha Vênus em virgem não me permite.
Eu não, mas eu tenho uma história de uma amiga muito louca na faculdade. Ela era muito louca e ela é maravilhosa. Que ela ficou com um cara. Ela mesma traiu o cara, então assim, ele ficou com birra dela. E ela criou uma paixão louca por ele. Só que a casa dele era muito perto da faculdade, muito perto das festas que a gente ia. Então a gente ficava bêbada, a gente de carro, na época não tinha Uber, táxi era super difícil. A gente passava na frente da casa dele, ela gritava. Eu não posso falar o nome dele, vou ter que fingir outro nome. Sei lá, Bruno! Bruno, eu te amo! Bruno jogava sapato na casa dele. Aí a gente ia ter que buscar o sapato. No dia seguinte, eu falava, ai, Bruno, desculpa. Fulaninha jogou. Ela queria de volta o sapato.
Meu Deus!
Foi atrás dele.
E ele dava?
Ele era um pobre, coitado. Ficou com ela de novo. A menina foi atrás dele com uma vassoura na balada, porque ele tinha pegado outra menina. Por isso que eu digo, há humilhações e humilhações. Entendeu?
É, talvez humilhado seja ele nessa história.
Mas vem cá.
Foi super humilhado, mas foi ótimo.
Mas humilhar dá certo?
Então, essa é a pergunta que eu quero fazer. Dá.
Dá?
Olha. Não, depende do que dá certo, né, gente? Ó, eu não tenho também um grande histórico de humilhação, porque eu sou um pouco. Eu sou igual você, eu sofro calada, sofro pras amigas e tal. Só que tinha um cara que eu saía que ele se humilhava, assim, semanalmente. Ele ia nas festas. Eu humilhava mais ou menos, né? Porque dava certo pra ele. Que ele ia em todas as festas, ele me perseguia por todas as festas de São Paulo. Aí ele resolvia se declarar no meio da festa e falava, eu te amo! E não sei o quê. E aí eu tinha que pegar ele pelo braço. Só que aí o que eu fazia? Eu enfiava ele num táxi e ia junto pra casa dele dar pra ele. Então,
tá vendo
assim,
como dá?
Meio que funcionava. Eu só queria evitar a vergonha, mas aí eu falava, bom, já tô aqui. Já tô aqui, entendeu? Porra,
pra terminar de fazer
ele é tão
tudo
gostosinho.
Isso.
E aí toda semana era a mesma coisa, mesmo.
Não, eu tenho um grande histórico de humilhações que dá certo. Mas você destrói sua autoestima. Então, assim, você tem que jogar na balança. Às vezes também é só um fogo no cu, um tesão louco, de bêbada e tal. Aí você acorda no dia seguinte e fala: meu Deus, o que eu fiz? Mas pelo menos eu transei. Aí você coloca na balança, entendeu? Mas você nunca teve nenhuma.
Você
nunca chorou atrás de uma porta, num banheiro de uma festa que alguém foi te acudir.
Ouvindo Mariah Carey escorrendo na parede. Sabe aquela coisa de
escorrer? Acho que
na
eu tô passando a impressão errada de uma pessoa que eu, com segurança. Não. Eu só tenho a voz mais grave, só isso. No mais. Amor. Olha, é um histórico de decepções amorosas o tempo inteiro. Ué, já contei essa, né? Que isso aí foi lá no início da minha carreira amorosa. Depois, é um atrás do outro.
Não, essa, gente.
Um atrás do outro, nossa.
Ai, gente.
Mas
você fica amiga dos seus ex depois? Assim, mesmo com esse histórico de gente cagada? Rola ficar amigo deles?
Não, eu não tenho nenhum ex amigo, brother, que frequenta a minha casa. Porque acho que isso também é um tipo de coisa que é uma construção pós-relacionamento. E eu acho que eu não fiz essa construção, não. Assim, alguns poucos eu até queria fazer. Alguns vão... Porque nem todos valem a pena, né, gente?
Eu acho que nenhum ex depois... vale a pena.
Cê... Não.
Recitando Clodovil. Você já... Tem que recitar Clodovil.
Se valesse a pena, você estaria lá.
Exato. Não, e Clodovil falou assim, não gosta de mim, eu quero que morra, que faleça. Eu sou dessa, que faleça, que não apareça na minha frente.
Ai, gente.
Entendeu? Não quero. Não,
eu tenho...
Não.
Eu tenho dois ex-namorados, um que eu ficaria amiga, outro que eu... Ah, legal, ficaria amiga.
É.
Agora não. Os outros...
Morra.
Não tem vontade. Ah, é, a vida vai pra frente, né, Morra? A vida vai pra frente. Eu não tenho nada contra. Se a vida juntar e fizer com que a gente fique amigo, ótimo. Mas eu também não, ainda não tive a história de querer construir uma amizade com alguém que eu já me relacionei.
É aquela coisa, se ele precisar um dia com sede, um copo d'água, você dá. Não precisa de mais nada além disso.
Exatamente, mas doar um sangue, eu já vou parar pra pensar.
Não, exatamente. Abrir a porta da minha casa porque ele está com dor de barriga? Não sei, talvez eu fingiria que não estou em casa.
Até
entendeu?
Porque...
Há limites.
Até porque se eu terminei, é porque ele já fez muita merda. Da porta pra dentro. Então, não é essa que eu vou deixar fazer.
Exatamente.
Mas vem cá, é que você é famous, assim, não dá muito pra entrar em aplicativo. Mas você já entrou em aplicativo pra uma brincadeirinha?
Eu tinha um programa chamado Fale Conosco, que eu ia entrevistar um canal que eu adoro, que é o Soltos. Conhece? É um canal do YouTube que eu adoro.
Não conheço.
Sim. É muito legal.
É ótimo.
E aí eu ia entrevistar a Carol e o André. E aí, enfim, a pauta era pra falar de solteirice, não sei o quê. E aí, eu tava com uma amiga em casa. E as minhas amigas usam muito aplicativo. E aí eu falei, vou entrar, deixa eu ver como é que funciona. Aí, entrei, criei um perfil ali. Eu coloquei uma foto que era eu de costas com um rabo de cavalo. Então eu tinha essa foto. Falei, deixa eu colocar essa foto. Coloquei. E aí fiquei vendo os homens, entendendo. Porque eu não entendia muito de arrasta pra lá, arrasta pra cá. Não, enfim, a tecnologia veio e eu não entrei nela. Aí comecei a entender a tecnologia. E aí tudo bem. Me informei pro dia seguinte. E aí a gente conversou muito sobre aplicativo, não sei o quê. Eu sei que eu dei uns matches em algumas pessoas, né? E aí teve um que eu comecei a conversar. E aí, fiquei meses ali, gente. Fiquei meses ali conversando.
Meses?
Não.
Falando com ele?
Fiquei falando com esse, especificamente. Até dei um oi em algumas pessoas. E aí, E aí,
mas
engraçado.
Você falou que você era você.
É, quando
tipo,
ela virou,
vocês migraram
assim,
pra outra
aplicativo. Sou eu. Como que foi? The Mask Brasil.
Para tudo. Quarta-feira a gente continua contando pra vocês como foi essa revelação da Ju. Sim, nessa altura da conversa a gente já tá chamando Júlia Rabelo de Ju. Então a gente volta na quarta, já coloca na agenda. Beijos.